pelo texto aprovado pelos parlamentares, esses recursos iriam para os fundos de segurança dos estados e do Distrito Federal, e agora fica, os recursos continuam como era antes na lei, são mantidos para o governo federal. Como é que o senhor avaliou esses vetos, deputado Derrite?
Olha, antes de mencionar, primeiro é um prejuízo muito grande para a população.
Deputado, deputado, me ouve? A gente está perdendo um pouquinho o contato aqui na ligação com o senhor. Deixa eu ver se a nossa equipe técnica consegue melhorar um pouquinho essa ligação aqui com o deputado Guilherme Derrite, deputado que foi relator do projeto que deu origem à lei antifacção. Vamos ver. Deputado, o senhor está me ouvindo? A gente tá aqui com problema no contato com o deputado Guilherme Derrite, o deputado que está aqui ao vivo com a gente, estava ao vivo com a gente justamente para comentar as mudanças que são trazidas para o ordenamento jurídico brasileiro com essa nova lei, a lei antifacção. O que ela muda, né, no caso, para o combate ao crime organizado no país e as organizações criminosas, e também os dois vetos que foram feitos à lei pelo presidente Lula no momento dessa sanção. A gente lembra que a sanção do projeto de lei antifacção, agora lei antifacção, ela foi feita numa cerimônia no Palácio do Planalto, inclusive o presidente da Câmara, Hugo Mota, participou dessa sanção e comentou ali o presidente Mota sobre como esse projeto, ele foi aqui discutido a muitas mãos no Congresso, foi construído um texto que na avaliação do presidente Hugo Mota saiu da politização e ali da polarização também relacionada ao assunto, mas houve aí, no caso, esses dois vetos. Vamos ver se a gente conseguiu retomar a ligação. A gente não conseguiu retomar a ligação com o deputado Guilherme Derrite. A gente vai tentar novamente. Enquanto isso, eu continuo trazendo para você informações sobre as aprovações no plenário na noite e na tarde dessa quarta-feira. Eu acho que agora a minha produção está dizendo aqui que foi retomado o contato. Deputado Derrite, o senhor está me ouvindo?
Alô.
Opa, agora sim, eu acho que a gente agora conseguiu retomar a ligação do senhor com mais qualidade. O senhor estava falando que o senhor começou a responder que o senhor achava que estava fazendo essa avaliação da lei antifacção e que seria um prejuízo, aí o senhor não concluiu o seu raciocínio. O que o senhor acha que poderia ter sido diferente nessa sanção da lei antifacção, deputado?
Olha, primeiro a demora do presidente para sancionar de tamanha relevância, só isso já é um prejuízo muito grande. O outro ponto que a gente tem que destacar é que deveria ter sido sancionado imediatamente e integralmente. Então, esses dois pontos que ele vetou vai gerar um prejuízo grande no combate ao crime organizado. Primeiro, porque o primeiro ponto é aquele em que criminosos que explodem caixas eletrônicos, que atacam carros fortes, que lançam granadas contra as forças policiais, se durante a investigação a polícia não conseguir comprovar que são membros e pertencem a alguma organização criminosa, eles não podem deixar de ser punidos. Por isso nós colocamos essa seria de 15 a 30.
Deputado Derrite, agora sim, a gente está tendo muita instabilidade na ligação com o senhor.
Eu estou na estrada, peço desculpa, vamos ver se a gente consegue marcar amanhã, outro dia, lamento.
Não, mas eu acho que agora a gente conseguiu retomar, vamos ver se o senhor só consegue concluir, porque o senhor já falou de um dos vetos que o senhor acha que seria um prejuízo em relação ao outro veto, que é relacionado à questão do...
ainda, porque os estados já realizam as suas investigações, o Ministério Público Estadual já realiza a sua investigação. E aí, quando eles fazem uma investigação de lavagem de dinheiro do crime organizado, esse recurso vai para o fortalecimento da polícia estadual, do Ministério Público Estadual, que são aqueles que trabalharam em determinada investigação. Isso já acontece aqui em São Paulo, por exemplo, por causa do programa Recupera SP. E o governo federal vetou o recurso que fortalece o combate ao crime daqueles que atuaram aqui na investigação e está puxando o recurso todo para a União. Esse recurso não volta para os estados, esse é o grande problema. Agora, quando há a participação da Polícia Federal, o recurso vai 100% para a Polícia Federal. A gente não quer tirar o recurso de uma polícia ou da outra. O que o presidente Lula fez vetando esse trecho, ele está enfraquecendo as polícias estaduais e os Ministérios Públicos estaduais e, consequentemente, enfraquecendo o combate ao crime organizado.
Agora, no geral, deputado Derrite, para quem está acompanhando a gente nessa entrevista, a gente entendeu aí o ponto de vista, inclusive, do senhor em relação a esses dois vetos. Mas a grande parte do texto foi mantida, o texto, inclusive, que o senhor foi o relator. O que a gente pode falar para os brasileiros em relação a essa nova legislação, a lei antifacção? É possível acreditar que as organizações criminosas, com essa nova legislação, elas vão ser mais combatidas, as polícias, a justiça, vão ter mais recursos para combater essas organizações? Estou achando que a gente perdeu novamente o contato com o deputado Guilherme Derritte. Bom, de toda forma, o deputado Guilherme Derritte, que foi o relator desse texto que deu origem à lei antifacção, ele deixou aqui o seu recado, porque que ele entende que esses dois vetos que foram feitos ao texto que foi encaminhado pelos parlamentares à sanção do presidente da República, porque que ele entende que foram prejuízos, né, em relação a esses vetos. Lembrando que todo veto que é feito em legislação, ele depois tem que ser reavaliado, ele é avaliado aqui pelo Congresso, numa sessão do Congresso, numa sessão que reúne deputados e senadores. Então, esses dois vetos da lei antifacção, em uma sessão do Congresso que ainda não está marcada, né, esses dois vetos podem ser ali colocados para avaliação dos deputados e dos senadores, e se a maioria do Congresso entender que há necessidade de derrubada desses vetos, esses dois trechos voltam então à lei antifacção. De toda forma, como eu disse, a lei antifacção foi sancionada pelo presidente Lula numa cerimônia no Palácio do Planalto, uma cerimônia reservada que contou com a participação do presidente da Câmara, Hugo Mota. Em linhas gerais, a lei ela prevê reclusão de 20 a 40 anos para o crime categorizado como domínio social estruturado, que é quando há controle de territórios, e o favorecimento a esse domínio vai ser punido com reclusão de 12 a 20 anos. Os condenados por esses crimes relacionados a organizações criminosas, eles ficam impedidos de receber anistia, indulto, fiança ou liberdade condicional. Sua família também não tem mais acesso ao auxílio reclusão. O texto ele define facção como um agrupamento de três ou mais pessoas que usa de violência, grave ameaça ou coação para impor controle, atacar serviços essenciais ou intimidar populações. A lei antifacção, ela ganhou o nome de Lei Raul Jungmann, em homenagem ao ex-deputado e ex-ministro da Justiça Raul Jungmann, falecido recentemente. Agora, 8 horas e 15 minutos, vamos continuar com as informações sobre as aprovações do plenário nessa quarta-feira. A gente já trouxe aqui para você nessa edição do painel que os deputados aprovaram ontem ali exceções à lei de diretrizes orçamentárias para gastos com salário paternidade e também com áreas de livre comércio. Outro projeto aprovado pelos deputados e pelas deputadas permite a quebra de sigilo bancário e fiscal de devedores de pensão alimentícia. Na edição do painel de ontem, inclusive, a gente conversou com a relatora dessa proposta, a deputada Natália Bonavides, que antecipou aqui para a gente as mudanças que ela ia propor ao projeto original. Grande parte dessas mudanças foi aprovada pelos deputados, e quem tem as informações de como ficou esse texto é a repórter Cibele Comanete.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que permite a quebra do sigilo bancário e fiscal do devedor no caso de falta de pagamento de pensão alimentícia. Isso poderá ser decidido pelo juiz quando houver indícios de ocultação de renda ou patrimônio. O autor da proposta, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que a quebra de sigilo tem o objetivo de assegurar o direito à pensão, principalmente de crianças e adolescentes. O texto aprovado, apresentado pela relatora, deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, também ampliou a proposta original e incluiu outras medidas de proteção econômica e social para mulheres. Uma delas é voltada para mulheres afastadas do trabalho por decisão judicial em razão de violência doméstica e familiar. Esse afastamento passará a contar como ausência justificada na carteira de trabalho. A mesma coisa vai valer para as servidoras públicas. Para as trabalhadoras com carteira assinada, o empregador pagará os 15 primeiros dias de afastamento e o INSS ficará responsável pelo período restante, por até 6 meses, sem exigência de perícia médica para concessão do benefício. Para as mulheres que não contribuem para a Previdência e não têm meios de se sustentar, o texto prevê ainda o benefício assistencial eventual. A relatora do projeto, Natália Bonavides, destacou a necessidade de dar segurança econômica às mulheres vítimas de violência doméstica, para que não precisem escolher entre a própria proteção e a sobrevivência. Ela também defendeu a previsão em lei da quebra do sigilo bancário do devedor da pensão, o que hoje fica a critério do juiz.
Como, infelizmente, tem sido comum a prática de genitores que acabam por ocultar valores, acabam por ocultar bens, enfim, acabam por ocultar o seu patrimônio na tentativa de não pagar a pensão alimentícia a seus filhos ou filhas, tenho certeza que vocês concordam comigo. Não convém que os direitos das mulheres fiquem à mercê de jurisprudências que podem mudar muito facilmente.
O texto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, depois de acordo que retirou do texto, a pedido do Novo, a previsão de estabilidade no emprego por 12 meses para a mulher vítima de violência. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a quebra do sigilo do devedor da pensão.
Nós estamos falando de alimentos. E mesmo na peça constitucional, o que se sobrepõe é a vida. Então, a pessoa pergunta assim: o juiz pode oficiar o banco para saber do saldo bancário? Claro que ele pode. Mas então, por que eu estou falando nesse projeto de quebra? Porque eu estou falando de crime. Crime de sonegação para não alimentar filho.
O projeto também trata da licença maternidade. Em caso de internação da mãe ou do recém-nascido por complicações relacionadas ao parto, a licença será prorrogada pelo tempo da internação e o mesmo valerá para o pagamento do salário maternidade. O projeto que permite a quebra do sigilo bancário de devedores de pensão alimentícia seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Cibele Comanete.
Agora, 8 horas e 19 minutos, e eu vou trazer para você mais participação aqui dos nossos ouvintes, dos nossos internautas que estão mandando mensagem pelo canal da Câmara no YouTube. O chat fica aberto até as 9 horas da manhã nessa transmissão do painel eletrônico. A gente tem aqui o bom dia do Paulo Andion, que está aqui acompanhando a gente também pela TV. A gente tem o bom dia do pessoal lá da Rádio Câmara de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, o pessoal da Rádio Câmara de Luiz Eduardo Magalhães, que está em 92.7 FM. Bom dia a todo mundo aí de Luiz Eduardo. Aqui em Brasília a gente é 96.9 FM e lá em Luiz Eduardo 92.7. Também o Fábio falando da cidade de Aramina, em São Paulo. Bom dia, Fábio. Obrigada pela participação. A gente tem também aqui o Paulo e comentários aqui dos nossos ouvintes sobre há pouco que a gente comentou aqui, que estava em entrevista com o deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo. Ele que foi o relator da proposta que deu origem à lei antifacção. O deputado Derrite estava criticando os vetos que foram feitos pelo presidente Lula à proposta. E aí a gente tem a participação aqui de ouvintes comentando essa questão do combate ao crime organizado. O Reginaldo, lá da cidade, da Coab Cidade Tiradentes, São Paulo, falando da necessidade aí de combate ao crime organizado com eficiência, com eficácia. Então, obrigada pela participação. Você que está acompanhando a gente ao vivo também pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, você pode mandar mensagem para a gente também pelo WhatsApp. O nosso número é o 61999789080. Então, se você estiver aí acompanhando a gente pelo rádio, pode mandar mensagem. Se tiver no corre, não conseguir digitar, manda áudio, que a nossa produção está atenta. E aí vai nos passar aqui todas as informações da sua participação. Agora, 8 horas e 21 minutos. Vamos continuar falando de aprovação no plenário, porque o plenário também aprovou a criação de 8 varas federais nos estados do Amazonas e do Mato Grosso do Sul. E aí eu trago para você essa informação pelo destaque da agência Câmara de Notícias. Essa proposta, ela foi aprovada ontem pelo plenário e agora vai ser enviada ao Senado. O projeto cria, portanto, 8 varas federais nos estados do Amazonas e do Mato Grosso do Sul. Então, quem está com a gente aí pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, vê na imagem o destaque da agência Câmara. Quem está com a gente pela rádio, eu continuo lendo para você as informações. Esse projeto de criação de varas federais, ele foi encaminhado para avaliação dos parlamentares pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e teve aí o parecer favorável do relator, o deputado Dagoberto Nogueira, Nogueira, que é do PSDB de Mato Grosso do Sul. Segundo o deputado Dagoberto, essa medida, essa criação de varas federais, ela vai auxiliar no combate ao crime organizado transnacional e na ampliação do acesso à justiça. Segundo ele, o projeto é essencial ao fortalecimento da segurança pública, ao combate ao crime organizado transnacional, especialmente nas fronteiras do Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia, regiões que respondem pelos maiores índices de apreensão de drogas e armas no país. O Mato Grosso do Sul faz parte do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e terá novas varas federais nas cidades de Bonito, Corumbá, Ponta Porã, Naviraí, Três Lagoas e Dourados. Já lá no Amazonas, o Amazonas faz parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e as varas novas vão ser criadas nas cidades de Tefé e Humaitá. Nos dois estados, em todas as varas federais, haverá a criação de cargos efetivos, de analista e de técnico judiciário e ainda de cargos em comissão e funções comissionadas, totalizando 302 cargos autorizados. Portanto, as aprovações do plenário aí nessa quarta-feira. Você acompanha tanto aqui pelos nossos jornais ao vivo, na rádio, na TV, no canal da Câmara no YouTube e também pelo portal da Câmara em câmara.leg.br, pela agência Câmara de Notícias. Agora 8 horas e 23 minutos e o presidente da Câmara, ontem numa entrevista a uma rádio na Paraíba, disse que pretende colocar em votação o fim da escala de trabalho 6x1 em maio no plenário. A gente está quase terminando o mês de março, está entrando em abril e aí essa proposta hoje ela está em avaliação lá na Comissão de Constituição e Justiça, depois passa por uma comissão especial, então tem um trâmite aqui na casa, mas o presidente Hugo Mota diz que quer que o texto chegue ao plenário já em maio. Vamos acompanhar na reportagem do Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que pretende levar ao plenário em maio a votação da PEC, que prevê a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Segundo ele, a admissibilidade da proposta deve ser votada no início do próximo mês na Comissão de Constituição e Justiça, e a PEC deve seguir para uma comissão especial. Hugo Mota concedeu entrevista nesta quarta-feira em viagem ao estado da Paraíba. O presidente defendeu que o trabalhador tenha mais tempo de lazer, mais tempo para cuidar da saúde e mais tempo para a família, sem perder a produtividade do país.
Precisamos é ter muita sabedoria para ouvir também o setor produtivo, ouvir quem emprega e com isso temos uma proposta que traga sim o avanço e não represente nenhum retrocesso para o nosso país.
Hugo Mota também afirmou que deve entrar em votação em breve a proposta que regulamenta a exploração das chamadas terras raras. O presidente afirmou que o relator do texto, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, tem buscado dialogar com o governo e o setor produtivo para a criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O projeto cria uma política para fomentar a pesquisa, lavra e transformação de minerais críticos e estratégicos de maneira sustentável. Hugo Mota defendeu uma legislação moderna na área que garanta emprego e renda no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agora 8 horas e 25 minutos e também está pronto para votação pelo plenário da Câmara, falando aí em projetos que podem chegar ao plenário, está pronto... Opa, eu tenho aqui... Daqui a pouquinho a gente traz essas informações sobre mais propostas em debate no plenário, que podem ir ao plenário nos próximos dias, nas próximas semanas. A gente acompanhou aí há pouco na reportagem do Luiz Gustavo Xavier que o tema do fim da jornada de trabalho 6x1, fim da escala de trabalho 6x1, é um dos temas que deve chegar ao plenário em maio na avaliação do presidente da Câmara, Hugo Mota. Essa é a intenção do presidente Hugo Mota. Mas agora, a gente dá uma pausa aí nas propostas que estão para serem votadas pelo plenário, os temas que chegam ao plenário aí nos próximos dias, para falar de outra questão, que é a inclusão de mais mulheres e a questão da democracia e questão racial. A Câmara dos Deputados sediou nessa semana a quarta edição do seminário sobre democracia e questão racial. Este ano, o tema escolhido foi... Elas querem um Brasil mais inclusivo e diverso. É mais uma das ações relacionadas ao mês de março, mês da mulher. Ao longo desse mês, a gente está chegando ao fim do mês de março, mas ao longo desse mês aqui na Câmara dos Deputados, foram vários encontros, vários debates, seminários, tratando de temas diversos relacionados à participação das mulheres, a mais direitos às mulheres e inclusão. E aí, como eu disse, esse seminário aqui, foi a quarta edição do seminário sobre democracia e questão racial, e com esse tema aí, um Brasil mais mais inclusivo, mais diverso. Esse encontro ele foi promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Brasília, e pela Associação Elas Pedem Vista. Quem participou desse seminário nessa semana aqui na Câmara e já está ao vivo conosco nessa edição do painel eletrônico foi a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo. Ela foi uma das palestrantes do seminário e está aqui ao vivo com a gente neste momento, nessa edição do painel. Ministra Edilene Lobo, muito bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
Bom dia. A gratidão é minha. Estou à disposição.
Obrigada mais uma vez, ministra. Bom, a senhora poderia falar um pouquinho para a gente, o seu tema, inclusive, aqui da palestra, foi dessa conquista dos espaços da mulher negra. E a gente está falando de um momento da vida política no país, que é exatamente um momento também de construção de candidaturas. A gente tem eleições gerais nesse ano. Então, a senhora, como ministra do Tribunal Superior Eleitoral e também dentro desse debate de mais espaço da mulher negra na política, o que, que a senhora levou lá no seminário, que a senhora destaca aqui para a gente também, para quem está nos acompanhando ao vivo pela Rádio Câmara, TV Câmara e canal da Câmara no YouTube?
Então, eu cumprimento a todas as pessoas, de novo, especialmente a você, e quero fazer um registro inicial. Eu integrei o Tribunal Superior Eleitoral por 2 anos, cumpri o meu biênio com muito orgulho, até outubro do ano passado. Então, no seminário estive presente, como estive em outros momentos, em outras edições, falando da temática como uma ex-integrante da Justiça Eleitoral, professora, pesquisadora, advogada no campo, ativista da promoção de meninas e mulheres negras aos espaços decisórios. O evento foi muito importante, como sempre tem ocorrido nesse espaço, e neste ano eu fiz questão de enfocar exatamente essa conexão que você trata. Nós estamos falando de um ano eleitoral, nós estamos falando no momento em que a vida política reclama mais mulheres negras nos espaços decisórios, e o Brasil se encontra numa encruzilhada, numa quadra bastante complexa, com a escalada da violência contra as mulheres, marcadamente contra as mulheres negras. Então, nessa conjunção de fatores e na oportunidade de falar do mês de luta e resistência das mulheres, me incumbiu então falar de passado, para dizer desse passado que ainda insiste em permanecer, 400 anos de escravidão, que marcou a vida nacional, que excluiu pessoas negras, principalmente as mulheres, desses espaços, e que o ponto central é que passa da hora de nós falarmos de resultados. Nós precisamos mudar essa realidade. Os diagnósticos estão dados, os estudos estão apresentados. Nós identificamos que o racismo excluiu, associado à misoginia, as mulheres negras da vida nacional, impedindo que elas dessem como dão suas contribuições. Nós estamos falando das gestoras do impossível. A maioria da sociedade brasileira que luta, resiste, cria famílias, vive a escassez de recursos, mas não desiste. Então, na minha fala, eu dizia exatamente isso. Nós precisamos da força dessas mulheres na atuação pública. E um destaque também que pude fazer com insistência, e eu quero remarcar aqui, é a necessidade de nós conversarmos com a juventude. A juventude brasileira, a juventude negra brasileira, tem que fazer um compromisso com a democracia, entendendo que voto é poder, que voto é um instrumento de transformação importante no modelo representativo, e que não participar da política, como por vezes ouvimos aqui acolá, é uma escolha política. Então, para dizer que não há seres apolíticos, como se fosse possível apartar da vida coletiva. Então, parte da minha manifestação ali, da minha fala, naquele evento, foi voltada à juventude negra brasileira, à juventude brasileira, para dizer que o destino precisa ser tomado nas nossas mãos e mudar, olhar para o passado com essas marcas lamentáveis, essa chaga da exclusão, da servícia, da violência contra a população negra, mirar o presente precisando de ser mudado agora, não só para que mulheres negras sejam representadas nos espaços da política, que é direito delas, direito constitucional, mas principalmente para que a política se transforme com mais diversidade, com mais mulheres e principalmente com a juventude. Não é possível mais falar do futuro como se algo pudesse ser lançado no tempo sem partir do que nós temos no presente. A juventude brasileira deve se reencantar pela política, participar da vida comunitária, atuar nas várias organizações, não necessariamente por dentro das organizações do Estado. Pode ser que não seja de interesse atuar nas organizações estatais. Há muitos modos de se manifestar e de atuar nas organizações não governamentais, nas escolas, nas comunidades. Então, eu fiz essa passagem por esses temas: mulheres, diversidade, constitucionalismo, futuro.
Sim.
Hoje, futuro construído agora com a juventude.
Bom, como a senhora falou, a senhora já cumpriu o seu biênio no Tribunal Superior Eleitoral, mais uma vez ministra, sempre ministra, mas pesquisadora também, advogada. Como a gente tem um dado aqui que é interessante a gente colocar nessa nossa conversa, porque mostra um pouco dessa dimensão da necessidade de mais mulheres negras nos espaços de poder. A gente tem hoje 6% da Câmara dos Deputados ocupados por mulheres negras. Então, realmente ainda tem um longo caminho pela frente. A gente sabe também que uma mudança na Constituição, que já tem alguns anos, permitiu ali que houvesse mais recursos para candidaturas de mulheres e de negros. Essa emenda constitucional é de 2021, mas ao longo desse tempo a gente ainda vê uma dificuldade de participação das mulheres negras nas candidaturas. Como que a senhora vê também essa questão dentro de uma formação política para atrair mais jovens, mulheres negras, para poder se candidatar, para que esses espaços sejam ampliados a elas dentro dos partidos? E como que seminários como esse realizados na Câmara nessa semana, que já é a quarta edição dele, ajudam nessa discussão e também em levar esse incentivo à formação de mais mulheres jovens negras na política?
Bem, eu agradeço o registro e aproveito de novo para falar da importância da justiça eleitoral para a democracia brasileira. Tive o orgulho de integrá-la, muito obrigada pela consideração, e digo que essa é uma das organizações do Estado, um dos poderes importantes do Estado, que trabalha ou opera em favor da democracia. Sobre o tema que você traz, olha, nós temos, só para que as pessoas que nos acompanham tenham uma dimensão precisa, as mulheres negras do Brasil são perto de 60 milhões de pessoas. Quando nós comparamos 60 milhões de pessoas pelo mundo, nós vamos encontrar, por exemplo, a população inteira da França na Europa. Então, a população inteira da França, 60 milhões de mulheres negras aqui no Brasil, se assentam em apenas 30 cadeiras da Câmara Federal. É visível o descompasso. Nós estamos falando de apenas 6% dessas cadeiras ocupadas por 60 milhões de pessoas. Então, esse descompasso tem desafiado o modelo constitucional democrático, tem desafiado a sociedade brasileira e tem desafiado a todas as pessoas que se interessam por uma democracia inclusiva e sustentável. Por isso, quando nós falamos da Constituição alterada pelas emendas a que você fez referência, atuação da Casa Legislativa Brasileira, do Congresso Nacional Brasileiro, está descrito ali que verbas do fundo público destinadas às eleições, ou seja, o dinheiro da poupança do povo, que forma o fundo público, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e o fundo partidário, que verbas desses fundos entregues para as eleições, para financiar as campanhas nas eleições, 30% no mínimo deve ser destinado às pessoas negras e 30% no mínimo destinado às mulheres, ao financiamento da campanha das mulheres. Então, quando nós falamos desse percentual, ele é um ponto de partida importante. Agora, esse ponto de partida precisa ser bem distribuído. É preciso ter critérios mais nítidos e adequados para a distribuição desse dinheiro. Senão, ou ele se concentra em grupos tradicionalmente instalados nas organizações partidárias, ou esse dinheiro se perde, por exemplo, com as fraudes. Uma fraude conhecida do povo brasileiro é a fraude envolvendo as candidaturas postiças, as candidaturas fictícias. Coloca-se a mulher numa lista e não lhe dá condições nenhuma, nem recurso financeiro, nem espaço na propaganda, no rádio, na televisão, no mundo digital, e a mulher fica ali só para constar, para poder fazer com que homens sejam eleitos. Isso é fraude. A Justiça Eleitoral disse que, vem dizendo com muito vigor, que não tolera. Quem se eleger à custa da fraude vai ter o mandato cassado. E é uma ação importante, uma medida importante para fazer valer as cotas de recursos públicos para financiar a campanha das mulheres, mas só não é o suficiente. Só reservar o recurso, fazer o controle da aplicação desse recurso, só isso não é suficiente. Digo isso porque nós estamos falando, e eu registrava 400 anos de escravidão no Brasil, nós temos aí um lapso, uma deficiência de inclusão e de acesso secular. E sabemos bem que 45 dias de uma campanha eleitoral não são suficientes para que uma pessoa, uma mulher negra, sistematicamente excluída dos espaços da política, não só durante as eleições, que ela possa ser vista, que ela possa ser identificada como uma liderança e que ela possa entregar suas propostas para gerir, por exemplo, a administração, para legislar fazendo políticas públicas. Esse acúmulo de capital político, ele exige que antes do tempo das eleições as mulheres estejam na cena política. Por isso que é tão importante nós falarmos de democratização do acesso aos espaços nos partidos políticos, do acesso das mulheres, as mulheres negras, às gestões partidárias. Então, eu te digo aqui que está na mão dos partidos políticos, a tarefa é dos partidos políticos mudar esse quadro, fazer essa transformação tão importante, porque são os partidos que têm o monopólio das listas das candidaturas e são os partidos que têm os recursos que financiam a ocupação desse espaço público em geral, inclusive antes das eleições.
Certamente.
Então, nós estamos falando dessa promoção no espaço público antes do processo eleitoral. Durante, nem dizer, durante o processo eleitoral, durante a disputa eleitoral, a Constituição, como você bem lembrou, ela diz dessa necessidade de distribuir recursos e nós precisamos ampliar essas parcelas estabelecidas na Constituição. Então, note que é preciso falar da ocupação dos espaços públicos quando das disputas eleitorais, mas é preciso também construir essa imagem, essa respeitabilidade, essa visibilidade das mulheres antes dos processos eleitorais. Então, certo, democratizar a gestão partidária é fundamental nesse processo.
Com certeza. Ministra Edilene Lobo, ministra, pesquisadora, advogada, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Parabéns também pela sua participação aqui no seminário sobre democracia e questão racial, seminário que aconteceu nessa semana aqui na Câmara, promovido pela Secretaria da Mulher em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Brasília e pela Associação Elas Pedem Vista. Mais uma vez, muito obrigada, um excelente dia para a senhora.
Sou eu a agradecer. Muito obrigada a todas, a todos, e lembremos, uma sociedade inclusiva é bom para todo mundo. Até breve.
Até mais. Agora, 8 horas e 41 minutos, e uma proposta classifica o repelente e o protetor solar como bens essenciais à saúde, com foco na redução de preço. Quem explica é o repórter, José Carlos Oliveira.
Está pronto para a votação no plenário da Câmara o projeto de lei que classifica os repelentes de mosquitos e os filtros e bloqueadores solares como bens essenciais para fins tributários. Na prática, esses produtos deixariam de ser considerados supérfluos ou itens de luxo, passariam a ter alíquotas menores e, consequentemente, preços mais baixos para o consumidor. A proposta original é do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, e teve foco inicial nos repelentes, com apoio da relatora na Comissão de Saúde, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia.
Os repelentes atuam na pele humana, impedindo que mosquitos hematófagos se alimentem do sangue das pessoas que utilizam corretamente esses produtos, inclusive de indivíduos infectados com vírus que podem contaminar os vetores. O acesso mais fácil, por sua vez, poderá impactar positivamente a saúde pública, com potencial à redução de transmissão de doenças por meio do mosquito, como o vírus da dengue, zika, chikungunya, todos vinculados pelo Aedes aegypti.
Também com argumentos de saúde pública, Silvia Cristina incluiu os protetores solares na mesma classificação de bens essenciais.
Bloqueadores, filtros e protetores solares, instrumentos fundamentais na proteção do câncer de pele. As neoplasias cutâneas são lesões malignas mais comuns do mundo. Apesar dos números alarmantes, é possível prevenir o câncer de pele por meio de medidas que reduzam a exposição à radiação solar, especialmente nos horários de maior intensidade. Evidências científicas robustas demonstram que tais produtos impedem que a radiação ultravioleta danifique o DNA das células da pele, prevenindo o surgimento de tumores.
O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, acrescentou que a proposta traz mais coerência ao sistema tributário, alinhado aos princípios constitucionais de proteção à vida e à saúde.
A medida se alinha ao princípio da seletividade em função da essencialidade, vinculante para todos os entes da federação, que ficam legalmente impedidos de tratar os referidos produtos como supérfluos, para fim de agravamento tributário.
A proposta que classifica repelentes e protetores solares como bens essenciais, com reflexos na isenção de tributos e na redução de preço ao consumidor, também foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agora, 8 horas 44 minutos, o programa Câmara pelo Brasil desembarca em mais um estado brasileiro, desta vez é o Espírito Santo. Deputados e autoridades locais têm um encontro marcado aqui justamente para debater a ampliação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba para municípios do estado. O programa foi lançado em setembro do ano passado com o objetivo de ampliar o diálogo da Câmara com a sociedade. E esse encontro, ele está acontecendo hoje, acontece hoje a partir das 15h na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na capital, Vitória. E é para lá que a gente vai agora para conversar com a jornalista Mônica Donato, da Câmara dos Deputados. Mônica, muito bom dia. Como é que está aí nesse momento na Assembleia Legislativa do Espírito Santo? Tudo bem?
Bom dia, Ana Raquel. Bom dia a todos que nos escutam e nos assistem. Um dia amanheceu ensolarado aqui em Vitória. Nós já estamos no plenário de Seu Cardoso, aqui na Assembleia Legislativa, onde logo mais haverá a mesa redonda para debater a inclusão do Espírito Santo nessa área de abrangência da Codevasf, como você bem falou. Lembrando, Ana, que este programa, o Câmara pelo Brasil, é uma iniciativa do presidente Hugo Mota, que tem um objetivo muito claro: aproximar o parlamento da vida real das pessoas. O primeiro Câmara pelo Brasil foi em Salvador, e tratou sobre o trabalho por aplicativos, e continuamos hoje aqui na segunda edição com o tema do desenvolvimento regional.
Mônica, e esse tema do desenvolvimento regional, ele vem por uma questão muito específica, que é a ampliação da área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. A gente sabe que aqui na Câmara tem mais de uma dezena de projetos que são apresentados pedindo a ampliação da área de atuação da Codevasf, mas o tema hoje do Câmara pelo Brasil aí, no Espírito Santo, é justamente a ampliação para municípios capixabas, não é isso?
Isso, a Codevasf hoje alcança 15 estados brasileiros e a ideia da inclusão do Espírito Santo vai permitir que 31 municípios sejam contemplados com todos os programas de infraestrutura que a estatal pode fornecer.
Mônica, eu vou até interromper um pouquinho a tua entrada aqui, porque quem estava com a gente há pouco aqui pela TV, pelo canal da Câmara no YouTube, acompanhou umas imagens que você fez mais cedo com a equipe da TV Câmara e das redes sociais da Câmara aí em Vitória, no Espírito Santo. Como você até colocou, que amanhã estava ensolarado e realmente muito ensolarado. Uma manhã lindíssima aí em Vitória para quem está acompanhando a gente. Quem está pela rádio, eu vou descrever, gente, porque realmente uma imagem muito bonita da cidade de Vitória numa manhã do céu limpo, ensolarado, como a própria Mônica falou aqui para a gente nesse início de participação dela. Ela que está lá na Assembleia Legislativa do Espírito Santo para mais uma edição do Câmara pelo Brasil. Mônica, mas aí voltando a você, então é o que você falou, né? A Codevasf está em 15 estados, ainda não está em municípios do Espírito Santo e ela tem um papel importante no desenvolvimento regional. A gente sabe também que o debate aí na Assembleia Legislativa do Câmara pelo Brasil de hoje, dessa segunda edição, está previsto para tarde e tem ali uma ampla lista de convidados e de participantes. Não vão ser só os deputados federais, nem os deputados estaduais que vão participar desse debate mais tarde. Quem mais está previsto para participar, Mônica?
Várias autoridades já confirmaram presença, entre elas o vice-governador Ricardo Ferraço, além da bancada da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, dos deputados federais, e o coordenador da bancada capixaba, que também é coordenador do Câmara pelo Brasil, o deputado da Vitória. Também está previsto para o debate, Ana, o deputado Paulo Guedes, que é o relator dessa matéria, que já foi votada no Senado e está na Câmara dos Deputados.
Exatamente. E, Mônica, quando a gente sabe que o canal da Câmara pelo YouTube vai fazer a transmissão do Câmara pelo Brasil mais tarde, aqui também a Rádio Câmara, a TV Câmara, a própria Assembleia também, mas quem estiver aí em Vitória, no Espírito Santo, como é que vai ser a participação também da sociedade nesse debate? Vai ser possível acompanhar em loco esse debate, essa discussão do Câmara pelo Brasil? Como é que está organizada essa participação social?
Será uma mesa redonda aberta ao público com a participação da sociedade civil e também será transmitida pelo YouTube da Câmara. Você que não está em Vitória pode acompanhar mais tarde. Nós estaremos agora, Ana, vamos chamar o deputado da Vitória, que ele é aqui do Espírito Santo, vai explicar o sucesso do programa Câmara pelo Brasil e como ele se sente em trazer a edição para o seu estado.
Com certeza. Mônica Donato, jornalista da Câmara dos Deputados, que está lá na Assembleia Legislativa do Espírito Santo para poder fazer essa cobertura do Câmara pelo Brasil na sua segunda edição lá no Espírito Santo. Mônica, obrigada, viu? Bom trabalho aí ao longo do dia na cobertura do Câmara pelo Brasil.
Um ótimo dia a todos e traremos mais detalhes do evento em breve.
Obrigada. Bom, e como a própria Mônica já antecipou para a gente, o deputado da Vitória, que é do PP do Espírito Santo, ele que é o coordenador-geral do Câmara pelo Brasil e também coordenador da bancada do Espírito Santo, já está com a gente ao vivo para poder falar mais sobre essa edição do Câmara pelo Brasil lá na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em parceria, claro, com a Câmara dos Deputados. Deputado da Vitória, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Ana Raquel, bom dia aí a todos os nossos amigos, da TV Rádio Câmara, muito bom ter vocês aqui no Espírito Santo com a gente.
Com certeza. Deputado da Vitória, o senhor também é o coordenador-geral do Câmara pelo Brasil, a gente sabe que o Câmara pelo Brasil já esteve em Salvador, agora chega à terra do senhor mesmo, Espírito Santo, e com essa pauta da ampliação da atuação da Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, começou ali pensando nessa questão de São Francisco, mas hoje já está ampliada, a própria Mônica estava comentando com a gente, já está em 15 estados. Por que dessa importância de levar esse debate aí para o Espírito Santo, deputado da Vitória?
Primeiro, Raquel, ressaltar a importância do programa Câmara pelo Brasil, que foi uma decisão assertiva da nossa mesa diretora, do nosso presidente Hugo Mota, de poder fazer com que os nossos parlamentares, com seus mandatos, a Câmara, faça-se presente mesmo na vida dos nossos brasileiros, com um instrumento que possa receber informações, que possa receber proposta e ajudar no desempenho dos nossos mandatos. Então, eu me sinto honrado de estar coordenando esse programa, junto com muitos parlamentares, né, que coordenam também nas suas regiões, mas a totalidade dos parlamentares querem contribuir com esse instrumento importante. E hoje, aqui no meu estado, eu estou muito feliz, porque sabemos, né, dos desafios que o Brasil tem, mas o Espírito Santo é um estado que tem feito todo o seu, a sua parte em relação aos cuidados com a coisa pública, a atenção aos nossos empreendedores, a capacidade de gerar oportunidade de emprego, de negócios, até pela posição estratégica que nós temos, e você ter condições de competitividade é uma obrigação do Estado brasileiro, né, com seus governos, governo federal, e também com seus representantes, de poder dar essas condições. O Espírito Santo tem uma população pequena, ele é cercado de estados com população gigantes, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, e nós precisamos ter um diferencial. Isso já aconteceu nos estados do Nordeste, né, com o diferencial de incentivos que os estados do Nordeste têm, como a Sudene, por exemplo, é um grande exemplo para isso, e a Codevasf hoje é um instrumento de viabilidade, de rapidez dos investimentos, principalmente daquilo que tem a contribuição do governo federal. É uma facilidade para os municípios poder dar celeridade nas suas ações, né, de obrigação constitucional, mas também de investimentos, e a gente tem hoje a possibilidade aí nessa proposta de trazer para não só a região como está proposta acima do Vale do Rio Doce, mas eu penso que nós devemos fazer justiça e acolher todos os municípios do Espírito Santo, que é uma extensão geográfica pequena, nós temos 78 municípios somente, e a minha defesa, enquanto coordenador desse programa e também é anfitrião aqui dessa agenda, é de que nós possamos ter o entendimento do nosso relator, ter o entendimento dos nossos deputados federais de defender que estenda a Codevasf em todo o nosso Espírito Santo.
Deputado da Vitória, até o senhor comentou, o relator, o deputado Paulo Guedes, vai participar também aí desse debate na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que é hoje a sede do Câmara pelo Brasil, nessa parceria com a Câmara dos Deputados. A gente sabe que todos esses projetos que são feitos pela Codevasf, como o senhor bem explicou, são importantes. Há muitas prefeituras, muitas vezes municípios, que dependem desses projetos para o seu desenvolvimento sustentável, seu desenvolvimento regional. Mas há uma pressão também pela ampliação em outros estados. Como que fica, como que esse debate hoje, ouvindo a população local, ouvindo a população aí do Espírito Santo, pode subsidiar esse debate quando ele chegar de volta, quando ele estiver aqui na Câmara dos Deputados, no plenário, nesse momento de definição de ampliação ou não da Codevasf?
Olha, é da democracia, né? Nossa missão no parlamento é poder receber as sugestões, demandas, e em cada tempo melhorar um pouco as nossas legislações e também a distribuição de renda, distribuição de recursos do país, do governo federal, para os nossos estados e municípios. Isso, a cada tempo, com certeza, nós temos capacidade de melhorar a capacidade também de geração de renda, né, fazendo com que o nosso país, que tem uma extensão geográfica grande, que é um país que temos uma produção agrícola fortíssima, né, que temos muitos commodities, né, nós temos aqui minerais que não existem em nenhum lugar do mundo. Então, ter a capacidade de você gerar receita é uma expectativa do nosso brasileiro e também uma obrigação do nosso parlamento de dar todo o apoio. Mas alguns estados precisam ser tratados diferente, né? Nós temos hoje aqui na nossa região sudeste estados muito desenvolvidos, com uma população muito maior, que tem instrumentos mais poderosos para que possam fazer com que as suas ações desenvolvam mais rápido. O Espírito Santo, ele tem uma necessidade ainda de poder avançar com investimentos, ter condições de competitividade com os estados gigantes, como já tem falado aqui, como já falei anteriormente, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que o cercam. E você dá um tratamento, como nós tivemos nos estados do Nordeste, é uma condição que eu tenho certeza que vai fazer com que o nosso estado possa aproveitar essa capacidade de organização que nós estamos tendo aqui, né, uma capacidade de equilíbrio fiscal, que os agentes públicos, assim como a sociedade civil, com o ambiente político que nós nos comportamos para isso, de ter também um instrumento que viabilize melhor a celeridade nas suas ações. Nós temos uma receita proporcional aos outros estados muito menor, até porque a distribuição de recursos, uma parte delas é pela população, e nós precisamos fazer com que todas as expectativas que nós temos para o Espírito Santo de investimentos, nós possamos dar condições que elas também sejam investimentos seguros. E a Codevasf ela já está experimentada, ela já está aprovada e aprovada no Nordeste. Ela estendeu para estados do Norte, ela estendeu para outros estados do país. E eu penso que é fazer justiça em que o Congresso Nacional faça com que ela também esteja no Espírito Santo. Na minha opinião, nós estamos atrasados, até porque já temos aqui uma boa parte dos nossos municípios sendo amparados pelo instrumento de incentivo fiscal da SUDENE, né? Já estão na área da SUDENE, e nós também já temos projetos de lei, alguns projetos de lei, inclusive de minha autoria, já para estender o incentivo da SUDENE para todo o estado, porque com a extensão geográfica pequena do Espírito Santo, a gente entende que a fazer justiça também está no sul do Espírito Santo. Os municípios têm uma população pequena, têm uma capacidade de investimento muito pequena e precisa de incentivos para poder avançar. O sul do Espírito Santo está desacobertado pela SUDENE. E agora nós não podemos, né, ter essa defesa, né, da implantação da Codevasf somente para a região acima do Vale do Rio Doce, que são os nossos municípios do norte do Espírito Santo. Nós precisamos de ter ela em todo o Espírito Santo, e eu tenho certeza que nós vamos ter o apoio de todos os nossos parlamentares da bancada, né, do Congresso, mas a bancada do Espírito Santo já está unida. Se tem um tema que une os nossos deputados, independente do partido, do PL, do PT, todos da direita, da esquerda, a bancada do Espírito Santo tem sido exemplo nisso. Nós nos colocamos sempre ombreados a essa pauta do desenvolvimento. E essa pauta de hoje vai ser uma agenda muito produtiva, os capixabas são acolhedores, nosso presidente da Assembleia também é anfitrião, assim como o nosso presidente Paulo Guedes, que eu quero agradecer aqui a sua dedicação, a sua presença. Vamos ter o governo do Estado, vamos ter membros aqui do Ministério Público, vamos ter membros do Judiciário, mas vamos ter muitos prefeitos, muitos vereadores e muitos empreendedores, porque hoje é um dia de muita expectativa aqui para os nossos capixabas. Tenho certeza que o Espírito Santo, no seu tamanho, né, com a sua população, que não é muito grande, mas vocês vão conhecer aqui um Estado que é grande no seu compromisso e na sua organização. E a agenda de hoje é uma agenda muito esperada pelo nosso Estado.
Certamente, deputado da Vitória. Mais cedo, a Mônica Donato entrou aqui com a gente, um pouquinho antes do senhor ao vivo, mandou umas imagens muito bonitas aí da sua terra, que fica aí um convite também para quem puder conhecer o Espírito Santo, uma terra muito bonita. Deputado, mais uma vez, obrigada, viu, pela participação. Vou desejar um ótimo trabalho ao longo do dia para o senhor e para todo mundo que está indo da Câmara para o Espírito Santo para participar do Câmara pelo Brasil, que é essa iniciativa, como o senhor mesmo pontuou no início, do presidente Hugo Mota, para poder levar os debates da Câmara em loco ali para a população local poder participar. Já teve uma edição em Salvador falando da regulamentação do trabalho por aplicativo e agora essa segunda edição no Espírito Santo para poder falar sobre a ampliação da Codevasf e da área de atuação da companhia aí também para municípios capixabas, como o senhor bem explicou para a gente. Obrigada, viu? Um ótimo dia de trabalho.
Raquel, quero agradecer, e vai que eu tenho a sorte de ter mais um minuto e 30 segundos, fazer aqui um agradecimento justo ao presidente Hugo Mota, a toda a mesa diretora, por nos dar a oportunidade de coordenar esse programa tão importante da Câmara dos Deputados. E falar que realmente esse é o estado mais bonito do Brasil. Nós temos aqui, entre uma distância de 60, 70 quilômetros, você muda 10 graus aí do nosso clima, né? Uma das praias, as praias mais bonitas que você possa conhecer do Brasil é aqui no nosso estado. O nosso estado tem uma região litorânea, tanto no norte, no sul, quanto na Grande Vitória, muitas praias lindas, mas você consegue conhecer aqui um ambiente que parece a Itália quando nós chegamos aqui na região de Pedra Azul, Domingos Martins, da cidade de Marechal Floriano, na cidade de Venda Nova, de Castelo, que temos aí um clima maravilhoso, além de Santa Teresa, que é a primeira cidade dos imigrantes italianos, né, que nós temos hoje aí já aprovado em lei. Vale a pena vocês conhecerem o nosso estado. Hoje nós vamos apresentar um pouquinho através da TV Câmara e também através da Rádio Câmara para vocês.
É isso aí. Obrigada, deputado da Vitória, coordenador do programa Câmara pelo Brasil, e hoje também está lá no estado dele, o Espírito Santo, também para coordenar esse trabalho do Câmara pelo Brasil no Espírito Santo. Obrigada, deputado. Bom dia.
Bom dia.
E com essas informações sobre o Câmara pelo Brasil e até o convite que o deputado da Vitória fez a todo mundo para poder conhecer o Espírito Santo, a gente encerra mais uma edição do Painel Eletrônico, edição desta quinta-feira, 26 de março de 2026. O Painel Eletrônico teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Paulo Correia e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Glaucio Branquinho, a edição é de Ana Raquel Macedo e Marcelo Lacher. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima e a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de comunicação e mídias digitais é o Cláudio Araújo. O secretário de comunicação, o deputado Marques Beltrão. E o secretário de mídias digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que esteve com a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, uma ótima quinta-feira. Eu desejo mesmo a você que esteve com a gente pelas nossas emissoras parceiras em todo o país e pela rede legislativa de rádio. Uma ótima quinta e a gente se encontra amanhã, a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau.
Você acompanhou Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio. ZYS883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. A gente ouve e toca o Brasil. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
Além de rendimentos mínimos e posse de bens, outras condições obrigam o contribuinte a fazer a declaração de imposto de renda de 2026. É o caso das pessoas que voltaram a residir no Brasil e permaneceram até o final de 2025, pelo menos. Também precisam declarar os que se beneficiaram de isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais porque compraram outro imóvel em 180 dias. Outras condições específicas são dadas para aqueles que têm bens e direitos no exterior, conforme a Lei 14.754, de 2023.
Você ouviu Minuto da Economia, com Silvia Munhato. A Casa do Povo é também a casa de todas as artes. Conheça o Centro Cultural Câmara dos Deputados, preservando a memória e a história do Poder Legislativo, promovendo a cultura e a produção artística. Centro Cultural Câmara dos Deputados. Educar para mudar.
O Conversa de Elevador é um bate-papo sobre temas do dia a dia. Eu, Humberto Martins, e a psicóloga Marta Vieira esperamos você às sextas-feiras em dois horários, às 16 horas e às 15 para as 11 da noite. Junte-se a nós, aqui na Rádio Câmara.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca o Brasil.
Nove horas e cinco minutos. Muito bom dia para você. Eu sou Tércia Guimarães e a nossa programação musical é de Marlon Ribas, com os trabalhos técnicos de Antônio Soares e Bibiano Nunes. Aí vem Gatas Extraordinárias para você com Caetano Veloso.
Enquanto não pegar aquela criatura, saio na noite à procura. O batidão do meu coração na pista escura. Se pego, me entrego e fui. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho flui? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui. Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evoluir, será que isso me inclui? O amor me pegou, eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. saio na noite à procura. O batidão do meu coração na pista escura. Se pego, entrego e fui. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evoluir, será que isso me inclui? Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar essa criatura. Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar essa criatura. Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. O amor me pegou e não descansa enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite à procura. O batidão do meu coração na pista escura. Se pego, me entrego, fui. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho inclui? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar essa criatura. Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar essa criatura. Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar.